Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Já entramos,
ora, sejam
aqui.
Bem aparecidos, bem-vindos a mais uma emissão da Prova Oral, num dia em que o Web Summit começa e que nós estávamos quase para ir. Só não fomos porque fomos avisados que no primeiro dia não se passava nada no Web Summit.
Sim,
e sendo éramos, assim, mudamos de estratégia. Até porque Catarina Moura não poderia ir e eu sinto a sua ausência.
Sim.
Ela adora este tipo de programas
Summit,
ao vivo,
sim,
e o Web Summit em particular. Ora, na sua ausência eu sei que deveria trazer um empreendedor a estúdio. E não é um empreendedor qualquer, é o Francisco Moreira, que tem um livro. Aliás, tens dois livros, e eu conheci-te com um outro livro que nada tem a ver com este.
Umas criaturas.
Sim, de umas criaturas. Pensava que eram ratos, mas não são, não é?
Não.
São os Ramblings.
Uma
ideia que tu tiveste. Essas criaturas vivem na barba de um homem, não é?
É verdade, é verdade. Elas vivem na barba de um homem e são fascinadas pela comida, porque, como seria de esperar numa barba, a comida cai do céu. E portanto, eles viviam ali.
Isto é um ótimo,
sim,
plot.
É verdade. Nessa altura, os ratos viviam na barba de um homem, mas tu vivias em Londres. O que é que fazias em Londres?
Eu tive vários anos em Londres a trabalhar.
Quantos anos? Mais de 5.
Mais, 7. 7 anos em Londres a trabalhar. Comecei por trabalhar para uma empresa americana que hoje em dia já não existe, que era a Computer Sciences Corporation. E daí passei a trabalhar com um grupo de empreendedores, um dos quais também é coautor do meu outro livro, A Startup Vencedora, que é o Steve Falwell, numa empresa que é a Love Space, uma empresa de armazenamento físico.
Olha,
O que é que fazias nessa empresa?
Eu fiz muita coisa diferente, desde montar a equipa de Customer Service, desenvolver parte da tecnologia, até trabalhei em marketing durante uns tempos, e agora estou à frente da parte de expansão internacional.
Bem, para vocês que estão a ouvir, este livro, de certa forma... explica o processo para se criar uma startup. Como...
Este livro não é o dos meninos que vivem na barba, não é?
Não é.
Não é,
é o segundo.
É
este livro chama-se Startup Vencedora. Tu aqui tentas explicar mais ou menos como é que se cria uma startup. E há uma coisa importante que desde logo tu dizes, que é o fracasso. É uma espécie de rito de passagem. Pelo menos assim o entendem outros países. Em Portugal ainda não se entende bem o fracasso. Porquê que isso acontece ainda?
É assim, a minha perspectiva nisto é muito simples. Quem monta um negócio, uma startup, seja uma de tecnologia ou até uma loja, há sempre um elemento de risco. E acho que nós tradicionalmente temos alguma aversão ao risco. Somos mais ligados à família e temos essa preocupação. E noutras culturas, se calhar, um bocadinho menos, e são muito mais agressivas na sua perspectiva comercial. Mas com tudo o que está a acontecer em Portugal, com todo o desenvolvimento que existe neste momento e investimento na área das startups, também é normal que essa cultura de aceitar o risco vá alterar, vá se mudar, e nós vamos ficar mais confortáveis em assumir riscos. E quando uma startup falhar, porque isso acontece a toda a hora, percebemos que faz parte do processo do empreendedor falhar de vez em quando, para depois, quando tem de facto um sucesso, é um sucesso muito grande.
E aqui em Portugal temos falado muito, temos tido muitos programas sobre empreendedorismo. Se calhar
agora acalmávamos.
Se calhar agora passávamos para pessoas que não são empreendedoras.
Sim, sim,
falar
sim.
Com pessoas que...
Fazemos um programa só de pessoas que não são empreendedoras e que nunca fizeram nada na
nada
vida.
Na vida.
As pessoas nunca fizeram nada na vida.
E neste
programa que vai ser bem dinâmico, não acho?
Eu acho que sim.
Vocês nunca fizeram nada na vida.
Aliás, nós já fizemos programas bem dinâmicos sem convidado sequer, não é?
É verdade,
portanto...
é verdade. Mas não estávamos, não estávamos propriamente a não fazer nada.
Não, nós,
até
aí fomos empreendedores,
bastante.
Nós aí fomos empreendedores. Sim, sim. Mas ia perguntar, ia dizer que nestes programas temos falado muito sobre a crescente aceitação do risco. Achas que, em Portugal, achas que isso, vês isso realmente acontecer ou ainda há um longo caminho?
Eu acho que vejo claramente essa tendência, seja porque o Estado investe em incubadoras ou projetos como o Startup Lisboa, que claramente existem para apoiar pessoas que querem aceitar risco, como também vejo na geração, na minha geração, e estão muito mais pessoas a aceitar a ideia de criarem o seu próprio emprego do que irem trabalhar para outra empresa. E acho que aconteceu uma coisa engraçada com a crise há 10 anos atrás, que foi, não há segurança até num emprego. E, portanto, mais vale aceitarmos o risco de criarmos uma coisa e termos o orgulho de termos sido nós a criar, do que ir para outra empresa, em que o risco, se calhar, de falhança pode ser o mesmo, mas não fomos nós que criámos aquilo que vendemos no dia-a-dia.
Muito bem. O repto que lançamos aqui hoje no programa é basicamente este. Digam-nos que ideia é que já tiveram para uma empresa, que empresas é que já tiveram, que negócios é que já tiveram, o que é que falhou e porquê. Podem-nos dar um exemplo. Ou então uma ideia de negócio vencedora que tiveram e que se calhar ainda dura. Podem usar a linha de sempre, é o 960386272. É esta a linha do WhatsApp, que é também uma ideia muito empreendedora. Ora está, já agora deixem-me dizer, a este propósito, que tivemos uma ideia muito vencedora para a nossa cerimónia dos 15 anos da Prova Oral. É dia 16 de novembro e os bilhetes estão a vender muito bem.
Prova Oral, 15 anos.
A Prova Oral tem WhatsApp.
O programa mais progressivo e moderno da Rádio em Portugal celebra o seu aniversário num espetáculo de enorme grandeza. Convidados emblemáticos.
Perturbações místicas em que introduzia objetos na uretra.
Quantos orgasmos é que podes ter numa noite?
Eu não sei, mas eu, pelo menos de meia, meia hora, tenho sempre um ou dois.
Eu tenho que ir à casa de banho buscar toalhas.
Música. E toda a equipa da Prova Oral numa cerimónia bestial.
Não, não, não quero que se enfie nada aqui, nada.
Prova Oral, 15 anos, 16 de novembro, São Jorge, em Lisboa, 9:30 da noite. Bilhetes já à venda.
Será que a Bruna Valentina vai?
Eu diria que sim.
E as provedoras orais, será que vão?
Eu apelo às provedoras orais que vão, que nos mandem uma mensagem para que as possamos contactar e pô-las lá no programa da noite.
A pergunta é,
era ótimo.
Será que o macaquinho Adriano vai aparecer?
Sabemos que não, Alvin. Sabemos que não. Sabemos que não, como nunca apareceu neste programa.
Desculpa, eu quase que ia morrer de coisa da tua afirmação. Tu achas que alguma vez o macaquinho poderia não aparecer nesta cerimónia?
Estão a vender muito bem os bilhetes, então.
Estão
não
a vender,
é?
Estão muito, a vender bem muito bem os bilhetes. E se fosse a vocês, compravam-os. Era o que eu fazia. Bom, deixem-me dizer que já estamos com alguns nomes confirmados, mas não podemos revelar todos. Caso contrário, estragaríamos algumas surpresas desta cerimónia. Mas vão-nos ficar caras as viagens.
Deve haver convidados estrangeiros.
Estrangeiros mesmo. Porquê? Porque lá está. Vamos ter convidados internacionais. Só vos posso dizer isso.
E pronto, e fica aguçado.
Mais do que um.
Fica aguçado.
Pelo menos dois vão ser.
Sim. Fica aguçado o apetite.
Vai ser podem dizer, se forem à cerimónia, vão dizer: vou a uma cerimónia internacional.
Sim.
Não é uma cerimónia sequer na cinema, é uma cerimónia internacional.
E prometemos coffee break também.
Por acaso não prometemos, não vai haver coffee break.
Desculpem.
Não podemos prometer isso.
Podemos apelar às pessoas que levem uma marmita e dar um tempo para comerem a marmita. Isso é um coffee break.
Ok.
Imagina.
O que podemos prometer
desde
já?
Conceito?
Sim. Não, deixem-me só dizer que as receitas são. Não vamos ficar com a grana. A receita vai ser para instituições de solidariedade. Não ficaremos com um tostão. Pronto. Também pode ser bom, não é? As pessoas saberem que não estamos a fazer.
Sim, claro.
Bom,
porque se não valer a pena, quer dizer, é como ter feito aquele donativo de Natal. Depois, no, quando for o banco alimentar, já não dão nada, já não precisam dar nada.
Mas era para ajudar. Não é?
Sim,
tá?
Sim,
essa
sim.
É aquela coisa. Eu
fui mais para ajudar.
Que é tipo,
sim.
Também estava em casa a fazer o quê, não é?
Sim. Não, e depois, quando imagina escoteiros nos abordarem na rua a tentar vender coisas que não servem para nada, que eu acho bem e compro, atenção. Mas quando isso acontecer, podemos dizer: não, eu já, este ano já ajudei, já.
Sim,
já fui à prova oral ao vivo e já ajudei.
É verdade. Já agora deixa-me dizer que temos já duas mensagens de dois ouvintes que ficaram muito entusiasmados com este tema. Um deles, bastante entusiasmado mesmo.
Oh, Alvin, já tens convidado hoje. Não vai dar barraca. Acredita, 30.
É verdade, não
é
vai
assim,
dar
quando,
barraca.
Quando os convidados se entusiasmam com o facto. Não, quando os ouvintes se entusiasmam com o facto de nós termos convidados. É assim que este programa vive no limite.
Eu acho que todos os ouvintes ficam muito entusiasmados quando o convidado falha. Ao contrário de outros programas. Isso está ao alcance de muitos poucos programas.
Sim.
Eu penso que no mundo. Tu há pouco dizias uma coisa curiosa em relação a podcasts, que conheces uma plataforma de um radialista americano.
Exatamente, é Gimlet Media. Que é uma empresa que só produz podcasts de vários géneros.
Achas que eu posso ser também essa pessoa em Portugal e ganhar finalmente uma grana?
Se fores, eu quero participar.
É?
Sim,
bem.
Eu também.
E também incluiremos neste projeto o nosso fã do rock progressivo.
Finalmente.
Olá, Alvin, boa noite. Tudo bem? Os convidados, a Catarina. Alvin, quero-te fazer uma sugestão. Atendendo que o jingle que tu tens aí para os 15 anos da prova oral, eu apareço a cantar. Sim, é verdade, eu apareço a cantar. A prova oral tem WhatsApp. Pronto. Não me queres oferecer um bilhete duplo?
Como assim? Mas isso era tirar dinheiro aos mais carenciados.
Pois.
Não podemos oferecer? Não podemos.
Pois.
Não. Mas eu não sabia que era a voz do nosso fã do... do rock progressivo. Ora bem, agora...
Aliás, é uma voz, é um tom muito rock progressivo esse em que ele canta. Grita, aquilo grita rock progressivo.
Pois é, não sabia. Já agora...
eu acho que ele... Posso só dizer uma coisa? Sim. Eu acho que ele está sempre a pedir para fazermos um programa sobre rock progressivo e a sugerir programas sobre rock progressivo.
Sim.
Eu acho que ele devia gravar mensagens... para o nosso WhatsApp, em que lança factos específicos sobre o rock progressivo.
É
assim nós passávamos aqui num programa de vez em quando. Sim. E podia ser uma espécie de rubrica sobre rock progressivo.
Gosto.
Ele que grave já aí um para hoje.
Deixa-me só aqui colocar uma outra opinião de alguém que tem uma ideia para o setor automóvel.
Arthur, tive uma ideia para uma empresa que era fazer uns panos pretos para tapar os acidentes de automóveis, porque assim as pessoas não olhavam e seguiam em frente com a sua vida. Obrigado e parabéns para o oral.
Excelente ideia.
Excelente ideia.
Palmas. Uma excelente ideia.
Vai ganhar o primeiro lugar, certamente, nas intervenções de hoje.
Eu tinha uma ideia, era uma ideia que também tinha a ver com este setor, que era uma aplicação que se chamava O que é que aconteceu? Que era, quando há uma fila enorme, o que é que as pessoas perguntam? O que é que aconteceu? Nessa aplicação já estava lá a dizer o que é que aconteceu, porque é que está esta fila enorme aqui. Porque não há nada pior do que passares meia hora no trânsito, passares possivelmente pelo local que no fundo deu origem a tudo aquilo e percebes que não aconteceu nada. Que é, mas o que é que aconteceu aqui? Não é? Isto já aconteceu a todos. Não acham que era uma aplicação bastante, bastante útil?
Sim.
Aqui alguém envia uma ideia de negócio. As pessoas finalmente estão a participar neste programa em grande força. Ainda bem.
A minha ideia de negócio era pegar em todas as tampas que o Fernando Alvim já levou e reverter isso para a criação de fundos de cadeira de rodas para os mais necessitados.
Palmas. Vamos a falar. Eu gostava de especificar. Eu gostava que houvesse mais especificidade nesta ideia.
Sim.
E perceber se são tampas... Aqui no programa.
Tampas, eu penso que ele se referia a tampas sentimentais.
Não, eu gostava de saber se foram tampas aqui no programa, tipo o Marco Paulo, ou se foram coisas no Tinder e assim.
Ah, coisa. Não sei. Gostaríamos que o.
Ou se calhar pode ser todas para mais carreiras de rodas. Tudo é tampas, não é? Isto é tampas.
Sim, eu gosto particularmente desta intervenção. Eu não sei se os ouvintes estão basicamente sintonizados com a ideia de que esta quarta-feira recebemos aqui.
Depois do divórcio, depois da acusação de plágio, depois do livro.
Só faltava esta, a Tony Carreira.
Vou comigo olhar para aquilo e dizer, pá, eu tive três vidas. Depois de ti, mais nada,
nem sol nem madrugada. Tony Carreira, vem à Prova Oral.
Faz parte de uma forma de estar na vida de outros tempos.
Quarta-feira, 19 horas, em direto na Antena 3 e também no YouTube, Facebook e Instagram.
Não apetecia.
Tony Carreira. Não apetecia, mas bem, Tony Carreira é o nosso convidado esta quarta-feira. Uma loucura, vamos falar de tudo.
Será que vem?
Claro que vem, claro que vem. Aliás, tanto vem que nós vamos estar a ser gravados para um documentário
dele?
Sobre Tony Carreira.
Ah, tá bem.
Que está a ser feito por Jorge Pelicano, que já foi de resto
Olha,
convidado.
Olha, não vou
cantar. Não?
Não.
Mas
vai,
quem vai,
vai
estar
vai
a ouvir
estar
é o nosso fã de rock progressivo.
Olá pessoal, novamente. Desafio aceito. Aceito o desafio. Queria só dizer que há uma petição a circular na internet para haver um programa de rock progressivo na Prova Oral do Alvim. E a última vez que fui lá ver já tinha 16 assinaturas. Agora não sei, não atualizei ainda.
Estamos a sentir-nos pressionados.
Mas vá, um abraço, desafio aceito.
Portanto.
Como é que se chama este ouvinte? Nós falamos muito
sei,
dele
não,
e com ele.
Eu não quero
e
saber
ele
nunca
diz
o nome deste ouvinte.
Nunca
eu,
quer saber o nome.
Para mim será sempre o fã do rock,
fã
rock
progressivo. Aliás, ele próprio estará no nosso aniversário, no São Jorge, no dia 16. Faz parte do programa uma rubrica sobre.
Não, o nosso fã do rock progressivo terá o lugar.
3 minutos.
Terá um lugar reservado. Não quer dizer que nós vamos oferecer
o
a entrada. Não podemos fazer isso, não é? Francisco, tu, no entanto, não vais ao Web Summit. Porquê?
Uma razão muito simples. Temos que dar prioridade a certas coisas no tempo que temos durante uma semana.
Os bilhetes são caros, não é?
E os bilhetes são caros.
Mas olha, mas está absolutamente cheio, não é?
Está.
Mas é só empreendedores que têm dinheiro para aquilo, não é?
E para empresas que fazem sentido lá estar. Nós já temos uma fase um bocadinho diferente, não diria que somos.
Isto é uma pessoa supostamente normal. Vamos cá ver, ir ao Web Summit, se calhar é demasiado caro. Quanto é que é o bilhete?
Por acaso não sei, mas imagino que sejam.
Há vários modelos, acho eu.
Algumas categorias diferentes e umas mais caras que outras.
Uhum.
O que é que ali acontece? Networking? Conferências?
Sim, masterclasses.
Sais dali com um boost de empreendedorismo e criativo, de cálculo.
Conheces pessoas?
Eu vou lá amanhã. Atenção, vamos fazer uma coisa que é um pouco futuro da rádio também, que é vamos fazer uma emissão no Web Summit. Que estará disponível possivelmente amanhã ou quarta-feira, mais tardar, e que será só em podcast. Mas todos os ouvintes podem ouvir. Porque não vamos ter tempo para colocar em antena, porque vamos ter o Raminhos amanhã e depois o Tony Carreira. Mas agora temos aqui um negócio por explorar, um ouvinte que envia uma ideia.
Oh, Alvin, tive cá a pensar, isto um grande negócio que acho que ainda está por explorar é o azeite. Basicamente o azeite, porque não é só para pôr na comida, é shampoo de azeite, batom de cera do azeite, sabão de azeite, tudo o que é cosméticos também serve para o azeite. É de fácil extração, estão as rotundas todas cheias de oliveiras e é ver como é que as pessoas andam investidas também, por isso acho que o azeite é o futuro.
Muito bem.
E nos
o
anos
azeite
80...
português é muito premiado, acho que faz muito sentido.
É verdade, isto é uma boa ideia. Já agora, de todas as ideias que foste conhecendo ao longo do tempo, quais foram aquelas que te ficaram na memória, desde as mais bem-sucedidas ou aquelas que infelizmente pareciam ser uma boa ideia, mas que depois não se concretizou? Há uma história que eu adoro do Markle, que era uma boa ideia e que depois acabou por se revelar um desastre. Que foi uma baleia deu à costa numa praia americana e há um engenheiro dessa pequena localidade que diz: pessoal, para tirarmos a baleia daqui, só há uma forma. Ah, isto depois várias pessoas vaticinavam outras ideias, arrastar a baleia, não sei o quê, pá, não. E o engenheiro disse: é colocarmos explosivos na baleia, fazê-la explodir.
Mas ninguém achou que isso era
naquela,
mau. Ai, meu
algumas
Deus.
Pessoas, perante a sapiência do engenheiro e a segurança com que ele dizia, disseram: ah, isto pode ser de facto uma boa ideia. É melhor.
E... claramente ele tinha aquela doença das pessoas que gostam de ver coisas explodir.
Revelou-se uma ideia muito catastrófica.
Há qualquer coisa assim, não sei bem. Não sei bem dizer, mas há uma patologia dessas.
Então, mas que ideias é que tu viste, Francisco? Viste assim alguma?
Assim, já vi algumas no meu dia-a-dia quando estava em Londres. Nós trabalhámos num co-work e, portanto, havia muitas outras startups a trabalharem ao nosso lado. Por exemplo, conhecemos uma que é a Shepherd e aquilo que eles fazem é uma coisa muito simples. Eles vão verificar coisas. Portanto,
como assim?
É giríssimo. eu tenho uma aplicação, decido ser um destes shepherds e quero ver a minha bicicleta que está estacionada lá fora para ter certeza que ninguém a roubou. Então eu peço a alguém para ir lá verificar, há outro que diz que sim, vai, tira uma fotografia e confirma. Uma ideia super simples.
Adoro essa ideia.
Mas vão verificar coisas fisicamente, não é? Exatamente. Não são tipo factos.
Verificar se já te assaltaram, por exemplo, verificar se a tua mulher não te estará a trair neste momento, por exemplo.
E eu sinto que isso entra aí num terreno.
Isso é incrível. Esta ideia é muito boa. Eu gosto muito desta ideia. E uma ideia que tinha tudo para resultar e não resultou. Bom, há algumas ideias que se tornaram ícones mundiais. A nova Coca-Cola, não é? Lembram-se? Houve uma nova Coca-Cola, sim, que foi introduzida no mercado e depois foi retirada porque foi um insucesso absoluto.
Qual nova Coca-Cola?
Sim, houve uma Coca-Cola, apostou no sabor, foi assim nos anos 80. Sim. Estão a olhar-me com admiração, não é? Pesquisem, vão ao Google e verão que foi assim. Sim, mas há outras coisas que se revelaram um insucesso.
Ah, sim, temos a MySpace, não é? Claramente foi dominadíssima pelo Facebook, coisas dessa dimensão. Mas eu acho que há muito mais empresazinhas pequenas, ou seja, alguém tem uma ideia de venderem um produto que acham que vai vingar imenso em Portugal, porque viram esse produto noutro país qualquer e começam a trazer. Eu acho que há mais disso do que assim grandes ideias com muito, muito investimento que desaparecem, mas existem, de certeza. Algumas pelo mundo fora, não é?
Olha, estou lembrando de uma ideia que como é que se chama? É uma coisa em papel que tem um nome que é Piwi. Será que é Piwi?
Não sei, depende do que vais dizer a seguir.
É uma coisa para
as senhoras fazerem xixi de pé?
Certo.
Piwi.
E estão sempre, de ano a ano, há sempre alguém que vem cá e não resulta. As mulheres não usam isso.
Não, eu nunca usei, mas eu acho que é uma ideia ótima para situações como os festivais de verão e por aí. Não há uma distribuição disso. Se isso fosse distribuído num festival de verão, por exemplo, ou vendido mesmo, eu acho que provavelmente seria as pessoas adeririam, porque fazer xixi num festival de verão para as mulheres pode ser mesmo complicado.
Olha, temos aqui ouvintes a enviarem sugestões. Uma delas para a prova oral, para os 15 anos. Por acaso precisamos de sugestões para os 15 anos?
Precisamos, Alvin?
Não precisamos.
Estou a perceber?
Esperem. Não, precisamos de mais ideias. Podem ter. Atenção, vamos ter uma cerimónia de grande grandeza. Atenção, ninguém duvide disso. Jamais falharíamos numa cerimónia destas.
Claro, não.
Sei de pessoas que vêm dos Açores. Atenção.
E de outros países, não era isso que nos estávamos a referir quando falámos em estrangeiro. Não era isso.
Nem posso dizer o nome dos países porque rapidamente as pessoas percebiam.
Sim.
O que é que gostaria
não, e não, foi, e não, não tá, é contratual, não podemos dizer
não,
a origem.
Não vou dizer, não.
Boa noite, Alvin, boa noite à equipa toda. Alvin, porquê é que não fazes os 15 anos da prova oral aqui no Porto, carago? Já viste quantos ouvintes tens aqui no Porto?
Muito
Acho que o Porto também merece uma festa dessas. Fogo. Olha lá, caraças. Um abraço e bom trabalho.
Isto é verdade. Uma boa ideia, sim.
Isto é verdade. Podíamos fazer um streaming no Porto, por exemplo, projetar numa parede da Casa da Música e as pessoas iam para lá para a frente ver.
Não, nós temos de fazer uma cerimónia de igual grandeza também para o Porto. Está prometido.
Está prometido.
Não sei a quando. Deixem-me colocar aqui uma outra. Uma ideia de gênio enviada por um ouvinte.
Boa noite. Tenho uma ideia de gênio que vai dar milhões a quem usar. Eu não a uso porque tenho preguiça, mas é muito simples. Uma aplicação para ajudar pernetas da perna direita a encontrar pernetas da perna esquerda e vice-versa para comprar as sapatilhas. Tudo online, tudo assim, automático. De 1 milhão de euros.
É, gosto muito desta ideia. Esta ideia é muito vencedora.
É um networking. Pode...
Sim.
Mesmo...
Sim, claro, estás para bom dinheiro.
Sim, depois tínhamos que pôr aí alguns filtros, tipo o número do pé, não é? O número do pé tem que ser um filtro.
Sim.
Área de residência, talvez, porque um perneta não vai muito longe, a não ser que esteja de transporte.
Exato. Às vezes, sabem, às vezes penso na quantidade enorme de pessoas que nos estão a ouvir e como elas devem estar neste momento a dizer.
Não quero.
Que tanto se aprende a ouvir.
Sim, claro.
Está mesmo a valer a pena estarmos aqui a ouvir este programa.
Sim.
Bom, é isso que eu penso sempre.
Eu penso sempre em pessoas nos carros a partirem vidros para sair.
Ah, eu penso sempre em pessoas a mudar. Ora, vamos lá ver o que é que está a dar na TSF.
Sim. Nós fazemos muito pela TSF a esta hora. Sim, por causa disso.
Por acaso, já experimentaste fazer um pequeno zapping na rádio a esta hora?
Somos nós?
Muito aborrecido.
Tudo
aborrecido, não há nada de jeito.
Tu já experimentaste? Notar.
Já, é aborrecido.
Estás aqui, como é que experimentaste? Isso.
Houve uma vez que o programa estava gravado e eu fui ver o que estava a acontecer.
Aproveitaste, aborrecido. Tudo.
Foi a hora mais aborrecida de sempre que alguma vez tive.
Não ouviste o nosso programa?
Não ouvi, por isso é que estava aborrecido.
Foi aí que falhaste.
Eu, por acaso, não, na verdade, não me costumo ouvir. E compreendo, acho que as pessoas compreendem.
Bem, tem que ter cuidado com o que estou a dizer, porque há um cliente que também costuma ouvir a prova oral. Eu estou francamente cansada, estou a ficar cansada há 5 anos que faço isto. A minha questão para o convidado é: a partir de quando é que devemos contratar alguém? Ou seja, eu, se contratar alguém, basicamente não ganho nada. Devo aumentar o produto, o preço? O que é que eu devo fazer para obter ajuda e alargar o negócio? Obrigada pela ajuda.
Percebeste? Bem, tu não deste ajuda.
Isto é um desafio bastante grande e bastante comum que muitas empresas têm, que é: se eu contratar alguém, deixo de ter margem, mas se eu não contratar alguém, a empresa para, não é? Portanto, acho que há aqui algumas coisas a considerar. A contratação pode ajudar, e na nossa, ou na minha opinião, no livro, a ideia de contratar uma equipa é para a empresa crescer. Portanto, se essa pessoa vem ajudar a empresa a crescer, seja uma pessoa que faz vendas, por exemplo, e retira essa responsabilidade a quem fundou a empresa, para que ela possa crescer mais rápido, é ótimo. Porque depois o resto consegue-se resolver em termos de margens, em termos de fornecedores, etc. Se é uma pessoa que vem para a empresa, mas não vai acrescentar crescimento, ou seja, pode até desacelerar o crescimento de uma empresa, aí é preciso avaliar outros aspectos.
Mas que tipo de funções é que poderiam fazer isso, desacelerar um crescimento?
Por exemplo, imaginemos que temos um produto que faz uma margem muito pequena e decidimos que queremos contratar alguém simplesmente para melhorar a margem do produto. É possível eu melhorar, por exemplo, um processo operacional de manufaturação de um produto, e de repente já não ganho só 10%, ganho 20%. Mas se isso não for suficiente para pagar a pessoa que melhorou o processo, acabamos por ter uma empresa que não cresceu mais, não vendeu mais, mas faz melhores margens nesse produto. Mas como não está a crescer, depois o resultado vai ser o mesmo. A empresa vai perder dinheiro e eventualmente tem que fechar. Portanto, normalmente a nossa perspectiva, no livro, mais uma vez, é que a empresa tem que crescer primeiro. Ou seja, ter um produto que vende o suficiente para ter reconhecimento e depois investir nessa venda. E assim que continuarem a crescer as vendas, dá para contratar mais pessoas para resolver outros problemas.
Vocês têm, assim, algumas regras básicas do início de uma startup?
Deixa-me só dizer que o falhanço da Coca-Cola foi há 30 anos. Enviou-nos aqui um ouvinte essa notícia, provando que eu tenho toda a razão.
temos algumas coisas que consideramos logo à partida. Ou seja, sugerimos que lançar uma empresa nova não seja uma coisa que se faz de hoje para amanhã, porque estamos fartos com o trabalho que temos atualmente ou com o emprego que temos. Uma startup só vai funcionar se aquilo que vende, se o produto que vende, tiver procura. Portanto, muitas vezes é importante um empreendedor, antes de montar a sua empresa, testar aquele produto, se isso for possível. Nem sempre é possível, mas para quem consegue, se calhar, criar um protótipo ou um website ou alguma coisa para testar se existe procura, essa é a primeira regra. Tem que haver alguém que compre. E depois, a partir daí, é considerar quem é que é o mercado. Portanto, provamos que existe procura, quem é que está a comprar a minha coisa, e perceber como é que conseguimos encontrar mais dessas pessoas. Porque às vezes pode haver procura, digamos, de 10 pessoas, mas se não existe de 1000, aquilo nunca vai ser uma empresa. E, portanto, esses primeiros dois princípios são sempre essenciais.
Então, e grana? Onde é que as pessoas podem ir buscar dinheiro?
Eu adoro essa pergunta, porque é difícil, mas existem muitas fontes. Nem toda a gente tem dinheiro em casa, não é? Como é óbvio, para começar uma empresa, e a maioria das pessoas até diria que não. Mas o que é que existe? Existem várias empresas cuja sua especialidade é financiar startups. Sejam empresas de capital de risco, sejam incubadoras, sejam até business angels, portanto, pessoas de título individual que gostam de investir. E aqui o essencial é ir ao encontro dessas pessoas e mostrar-lhes um protótipo, pelo menos diria eu, que tem procura. E a partir daí é uma conversa diferente, porque se eu tenho uma coisa que vende, o investidor vai estar interessado. E existe dinheiro para produtos que vendem.
Existem, sobretudo, cada vez mais pessoas que, em vez de juntarem dinheiro e o deixarem estável no banco, investem neste tipo de negócios. Acreditam que mais depressa atingem a rentabilidade ao fazê-lo do que propriamente a deixar o dinheiro?
É verdade. Existem muitas pessoas
assim. Mudou a mentalidade a esse nível.
É. Espetacular. Isso é a grande transformação também que permite a muita gente mudar o seu estilo de vida e deixar de ter um emprego tradicional, porque sabem que quando montarem um negócio existe quem queira investir.
Francisco, deixa-me aqui colocar algumas mensagens. Uma delas é uma ideia para 1 milhão de euros.
Olá, Alvin. Eu tive uma ideia de 1 milhão de euros e gostava de partilhar com o nosso convidado para saber como é que posso fazer render isto e fazer até mais do que 1 milhão de euros. A ideia é criar uma espécie de Tinder para cães, em que eu vou combinar o meu cão de raça com outro cão de raça e assim ter um cachorrinho puro e depois os lucros das eventuais vendas desses cachorrinhos seriam divididos por todos e obviamente pela aplicação. Beijos e portem-se bem.
Gosto muito desta ideia. Esta ideia acho que é muito, muito vencedora. Muitos parabéns. Já agora deixa-me dizer que eu tive uma outra ideia também que tem a ver com o Tinder, que é o Tinder Refugo. Como é que é o Tinder Refugo? Como é que funciona o Tinder Refugos?
O que é que isto está a acontecer?
É um Tinder que só funciona ali por volta das 5, não é? Quando é o refugo total da noite. E o pessoal já é
das 5 da manhã, é isso? Das 5 da manhã.
Só funciona a partir entre as 5 e as 7 da manhã. Que o pessoal já vale tudo, não é? E faz os métodos só com o pessoal do refugo. O que é que acham? Ideia vencedora?
Não sei. Tu já usaste o Tinder Refugo?
Nunca usei o Tinder Refugo porque ainda não consegui financiamento, não é?
Mas
quando eu for CEO.
Então, mas já usaste o Tinder às 5 da manhã?
Não. Não.
Portanto, tu não estarias no Refugo?
Não estaria. Não estaria no Refugo.
Nunca usei o Tinder às 5 da manhã também.
Já usaste o Tinder, Catarina?
Já.
Muito bem, parabéns.
Ó, Alvin, porquê é que a malta do empreendedorismo usa sempre os termos ingleses? Startup, co-work, open space, endorsement, stupid. Vá, um hug assim para vocês.
Ai, os nossos ouvintes estão tão animados hoje.
Estão animados. Está aqui uma ideia para quem sai à noite, olha lá. Será que é o Tinder Refugo?
É para o Tinder Refugo.
Não sei, peraí.
Tenho uma ideia boa. Eu acho que se devia criar uma aplicação para todos os que gostam de sair à noite em metrópoles. Vamos começar por Lisboa, por exemplo. Imaginem que eu quero ir ao Bairro Alto, mas vou sair das Caldas da Rainha para o Bairro Alto. E de repente penso, então e agora para que parque é que eu vou estacionar? Vou para a Praça de Camões? Vou para a Praça da Figueira? Para onde é que eu vou? E de repente em Bico. E de repente, outra vez, eu uso várias vezes o de repente, porque é tudo de repente, eu estou na Praça de Camões. Não, estou no Príncipe Real e já tenho uma fila brutal para o Parque de Camões. E vou chegar lá e aquilo está cheio. E vou passar 45 minutos na fila. De repente em Bico para a Praça da Figueira e também vou apanhar mais 45 minutos de fila. Então a aplicação era, antes de entrar em Lisboa, eu carrego e vejo quantos lugares ainda existem vagos em cada parque. E de repente digo para onde é que vou e ele indica-me o parque mais próximo que é melhor para eu ir. Hã? E uma aplicação destas. Isso é que era.
Há uma boa ideia. Se passarem ali pela Praça de Espanha, há um placar eletrónico que supostamente faz isto. Diz que número de lugares é que estão disponíveis. Só que eu acho estranho, porque o placar diz sempre que no Corte Inglês estão 999 lugares disponíveis. Portanto, eu nunca vi este número descer. Portanto, algo está a acontecer e não é bom naquele placar eletrónico. Mas ele avisa, o que eu acho que ele avisa é... O total da disponibilidade de cada um dos parques de estacionamento. Isto é uma boa ideia que me deu origem a outra ideia. Há uns anos, a Vodafone fez o Vodafone Mesh Fest e havia uma aplicação que dava conta do número de pessoas que estava em cada um dos sítios onde estavam a decorrer os concertos. Daí à minha cabeça ter bolado uma outra ideia, que era: tu ias sair à noite e sabias o número de miúdas, por exemplo, que estavam no bar. Para não ir ao engano, para que eu não seja a festa da mangueira. Ele dava exatamente o número de miúdas que ali estavam e o contrário para as miúdas, rapazes que estavam. E até, se esta aplicação fosse levada de uma forma muito profissional, idades, não é? Para não irmos ao engano.
Um por data
bem feito, para nós sabermos exatamente para onde é que estamos a ir.
Um por data da noite. Orientação religiosa.
A orientação musical também. Pode ser uma boa ideia. O que é que achas, Francisco?
acho que isso é uma espécie de Black Mirror da tua cabeça, não é? Acho que sim. Isso é um bocado
uma ideia, tiveste ideia este fim de semana, uma ideia que não é nem preciso sequer ser muito criativa. É uma ideia que vai acontecer.
Posso só dizer isto que é muito rápido, que é uma mensagem de um ouvinte no Facebook, que só para fecharmos o capítulo Tinder e noite e assim, sugere a criação de uma app para engates gulosos. O Tinder Bueno.
Gosto, Tinder Bueno é bom. Mas já agora, a ideia que eu tive, que eu acho que tem que vai acontecer, que é tu teres um teste de álcool no teu carro, igual ao da polícia.
Mas exatamente isso já podes fazer isso. Podes comprar testes desses na farmácia e tê-los no carro. E
são fiáveis.
Não sei qual é que é.
Eu acho que a fiabilidade deles ainda não é. Sim, há umas coisas que podes comprar. Mas não era muito melhor chegares ao carro, fazeres o teste, dizeres assim, ok, estou fixe. Mas há sempre essa dúvida. Será que estou ou não estou? Não é? E as pessoas às vezes. É por isso que depois são apanhados, estavam na dúvida e arriscaram, não é? Assim, fazes o teste e se vês que aquilo. Olha, estou com álcool, não posso. Pronto, deixa-me esperar aqui.
ao lado do
podes
carro.
Vir nos festivais, mesmo à porta. Está sempre lá alguém a vender.
Sim.
É fácil.
Não é?
Bora para a rua, bora para a rua vender essa ideia, Alvin.
Ou então a polícia já está perto dos parques de estacionamento. Quer fazer já antes aqui o teste, antes de pegar no carro? Não é? Isso também era uma boa ideia. Olha que era uma boa ideia.
Isso era uma boa ideia. Sensibilização. Mas isso
quer
tem
fazer
custos,
já aqui o teste?
Isso tem custos para a polícia, não é?
Ter
mais polícias.
Olha, alguém que nunca bebe é esta nossa convidada. Será que vai marcar presença na cerimónia do dia 16?
Segundo a lenda, existe uma obra de arte da chamada indústria cinematográfica para adultos que garante ao consumidor um número inacreditavelmente alto de orgasmos. Até o dia 17 de setembro de 2018, pensava-se que isto não passava disso mesmo, de uma lenda. Mas nesse dia, a existência dessa obra de arte foi confirmada na rádio pública.
Quantos orgasmos é que podes ter numa noite?
Oi, muitos. Muitos.
Mais de 20? 30?
Eu não sei, mas eu pelo menos de meia e meia hora tenho sempre um ou dois. Portanto, sim, bastantes.
Tens noção que há muitas mulheres que estão a ouvir este programa e que
se eu estiver sozinha, então, eu tenho a mania dos recordes, tenho um bocado de OCD, então faço assim as coisas todas. Eu sozinha, no meu quarto, no meu sossego, a ver pornografia, em foi 5 minutos, consegui ter 7 ou 8.
Estavas a ver que filme?
Manda as referências para toda a gente
desse filme. Esse filme é bom.
Cada corpo é diferente e nós estivemos sozinhas, conseguimos encontrar os sítios específicos e é diferente.
Afinal, ele existe. Esse filme existe. A nossa convidada Bruna Valentino já ouviu. Continuamos sem saber qual era, mas agora sabemos que existe. E todos nós devemos procurar esse santo graal da pornografia. Esse filme mágico que garante mais de um orgasmo por minuto. A uma mulher, entenda-se. Aos homens será menos, que nós somos uns injustiçados, mas compensa na mesma. Por isso, larguem tudo o que estejam a fazer e vão procurar esse filme.
Ora, cá está. Toda a gente do fundo quer saber qual é este filme, mas só Bruna Valentino saberá a resposta. E será que a vai dar na cerimónia do dia 16 de novembro? Fica a questão. Bom, entretanto, uma ideia para recém-nascidos.
Vejam lá se gostam desta ideia. Devia haver uma aplicação que identificasse o que é que um recém-nascido tem pelo tipo de choro que ele faz, não é? Por exemplo, se calhar é cólicas e não sei o quê. Um choro histérico, ele já está com 12 dentes. E gravava-se. Portanto, havia um gravador que gravava o choro, não é? E dizia, se o filho tem os olhos tortos, ou tem qualquer coisa, não é? Tem ali um problema qualquer hemorroidal. E ele vai para o lidar, não sei o quê.
É uma boa ideia, mas acho que já existe de certa forma. Existe uma máquina que interpreta estes sons.
Mas é uma boa ideia. Um daqueles walkie-talkies, não é?
E ter uma máquina destas, uma espécie de intercomunicador, mas só para decifrar o que é que as mulheres realmente estão
a
pensar.
Pronto, erro. Erro outra vez neste programa.
Quando a mulher diz não sei, não é? E a máquina diz, não é bem assim.
Não,
é?
Eu acho
qual,
que
o que é que a mulher está mesmo a dizer?
Acho que isso é interessante se falarmos de toda a gente, não só de mulheres. Oh, tu és uma pessoa também complicada, Alvin, por exemplo, e não és mulher por causa disso.
Sim, é verdade, é verdade.
Pronto. Pois, então, vamos fazer isso para a humanidade.
Ah, pois é.
Vamos então, apostar para... no o nosso universo público-alvo. Humanidade.
Muito bem. Já agora, deixa-me dizer que os ouvintes, depois de ouvirem as nossas ideias, estão a responder a cada uma delas. Este primeiro ouvinte responde a uma das ideias aqui que veiculaste.
Alvin, aquilo que tu disseste da aplicação, que dissesse o número de pessoas que estava dentro dos bares e divisão entre rapazes e raparigas, na realidade já foi feito em Portugal e foi um conceito que depois falhou. Era uma aplicação chamada We Go Out. Era interessante, sim, funcionava à base de eventos de Facebook e olhava para o público e dizia que ia nos eventos de Facebook, às festas e etc. Mas pronto, ao que parece não
resultou.
É isto, Alvin, temos que passar pelo falhanço.
Olá a todos. Apenas para avisar que a aplicação que o ouvinte estava a falar para informar sobre os parques já existe, chama-se Happy Parking e está a ser testada no âmbito do Smart Open de Lisboa. É só esperarmos.
Ah!
Espetáculo.
Estou a ver isto.
É isto.
Olha, já falamos aqui de fracasso, da tua experiência em Londres. Ainda não falamos da tua irmã que trabalha numa empresa também em Londres?
Também em Londres, também uma startup.
E como é que funciona? O que é que ela faz?
Portanto, eles têm uma startup que tenta reduzir o desperdício alimentar. É uma coisa muito simples, em grandes cozinhas, tem umas balanças com uma aplicação que mede quanto é que se está a mandar fora de diferentes alimentos. E depois faz previsões de quanto é que se deve encomendar para evitar o desperdício. E portanto ajudam grandes cozinhas a evitar o desperdício alimentar.
No fundo, contabilidade, não é? Economia, aquela economia básica.
Olha, e como é que respondes às pessoas como é que respondes à enorme quantidade de informação que diz que a grande maioria das startups normalmente duram um ano e meio, dois?
Eu acho que isso faz parte.
Voltamos ao mesmo, não é? Não é sequer um dado que possa preocupar.
É sim, pode preocupar, claramente. Todos queremos ter sucesso e eu quero que os outros tenham muito sucesso, mas faz parte deste mundo dos empreendedores criar alguma coisa que às vezes não corre muito bem. Aliás, os retornos são grandes quando são grandes porque existe o risco de falhar. Se não existe risco de falhar, fazíamos todos startups, todos tínhamos empresas e portanto depois não havia nada de novo.
Espera lá, nós ainda não falamos da tua empresa. Tu trabalhas para uma empresa, aliás, era a mesma empresa para a qual trabalhavas quando estavas em Londres. Ah, esperem. Espera aí, antes de fazer esta pergunta.
Boas, Alvin. Olha, isso de superar antes de ir para o carro depois no final da noite já existe, pelo menos aqui pelo Porto, é o Bufas, com dois U's, que acaba o far é superar. E pronto, é assim, pagas 1€, 2€ e sopras e pronto, vês como é que é, se podes conduzir ou não.
Mas espera, mas isso onde? Mas onde é que tu encontras o Bufas? Nunca vi isso. No Porto existe.
Não sei,
isso
aí para
o
não
Porto.
Sei, não
mas
sei.
Não, mas... Eu não sei como é que este serviço funciona, mas eu acho que até era uma coisa que devia ser mais discreta, não é? Não é? Porque isso pode até ser intimidante, tu ias fazer o teste de balão, tipo, à partida já bebeste qualquer coisa. Mas caso ao carro, tens lá uma máquina que fosse fiável, que dissesse exatamente.
Mas eu acho que estes testes da farmácia são fiáveis. Não sei qual é que é a fiabilidade. Se alguém puder dizer-nos, seria ótimo, mas estes testes não são um engano.
Eu tive uma ideia que era repare-se. Está a haver muita evolução a nível de tecnológico, a nível dos cuidados de saúde, de farmacêuticos. E a minha ideia desta vez era para a farmácia. Era um comprimido só, que tu, imagina, tinhas bebido um pouco de mais, não é? E tu chegavas ali uma hora e tomavas comprimido e ficavas completamente sóbrio. Chamava-se corta-mocas.
Corta-mocas.
Corta-mocas, era assim que se chamava. Tipo, olha, dá-me daí um corta-mocas, agora vou conduzir. Tens aí o corta-mocas. E as pessoas tomavam comprimido e ficavam sóbrios. Só que ficavam também. Pronto, ficavam completamente sóbrios.
Isso é uma ideia bilionária.
É. Tipo, alguém que consiga ter este medicamento vai ganhar muito, muito dinheiro na vida.
Sim.
O corta-mocas é uma ideia patenteada por Fernando Alvim, apresentador deste programa. E.
Tu podias financiar a investigação para isso.
Pois podia. Não é? Ir por essas faculdades, perguntar como é que funciona o corta-mocas.
Sim. O Instituto Champalimaud, de certeza que terá interesse nisso.
Não tenho a menor dúvida. Já agora, o que é isso que agora tanto se fala das empresas unicórnio?
Isto é um termo, mais uma vez, um termo que vem dos Estados Unidos, portanto, estava um ouvinte a perguntar porque é que usamos termos estrangeiros, mas acontece muito, que representa empresas que têm uma valorização de mil milhões de euros. Algumas não chegam a esse nível tão elevado, mas estão lá perto. Na verdade é só para representar uma empresa que tem um valor muito, 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 muito alto e que supostamente no mundo das startups são um exemplo a seguir. Acho que é um bocado essa a ideia. E como são muito raros, tal como os unicórnios,
raros e lindos, não é?
Pois, e lindos. Exatamente, todos gostávamos.
Deixa-me só dizer que há aqui mais uma resposta à nossa ideia de superar o balão, que tudo indica está a conquistar adeptos pelo mundo fora.
Olha, isso do teste do balão também há Lisboa, pá. Já fui sair aí para o Main, uma coisa qualquer. À porta estão lá umas miúdas com os testes do balão, mas isso é uma grande falcatrua, pá. Então, eu tive um amigo que acusou 8.03. O que é isto? 8.03, o homem devia estar no hospital. Vá. Um abraço.
Era não, mentira de certeza. Não é fiável, esta era ideia, mentira não. De certeza.
E assim, se destrói uma ideia na Rádio Nacional, não é? Uma ideia que parecia tão vencedora e. Não. Esta ideia que, pelos vistos, está a ser executada ainda não é fiável. Era aquilo, sim, que eu
me
dizia.
Aí está a oportunidade.
Aí está a oportunidade. Da mesma forma que. Bom, isso. Vamos cá ver. É um assunto que nós falamos muitas vezes. A história do voto eletrónico terá que ser uma realidade e só não é porque ainda existem algumas incertezas em relação à segurança e à forma como se pode ou não adulterar uma votação do género. Mas se houvesse uma forma absolutamente fiável de exercer o direito de voto através de um smartphone em que tu inserias o teu cartão de cidadão, não é? Então, eu acho que essa era a melhor forma. Acho que o exercício de voto devia ser uma forma simples de fazer, não é? E às vezes é complicado. E aquela história de só poderes votar na tua área de residência não tem sentido nenhum, não é?
Acho que essa ideia levava a que muito mais pessoas votassem, não é?
Claro, como é óbvio. Estás no Algarve, por um motivo qualquer, e és de Lisboa ou do Porto, de Bragança, não é? Faz algum sentido não poderes votar?
Não.
Não faz sentido nenhum, não é?
Tu não deixas de existir, não é?
Sim. Ou se calhar existem formas de poderes votar, mas um trabalho incrível. Para quê? Não é? Simples, metes o cartão de cidadão e votas. Olha, eu gosto. Bom, já agora saibam que amanhã o nosso convidado é um humorista bem conhecido.
Esta terça-feira, na Prova Oral, o humorista António Raminhos.
Lembra-me que das 7 às 10, eu chegava às 10 da manhã, parecia que já tinha o dia feito. Estás a ver? Já não sabia o que é que havia de fazer mais. Porque já tinha feito ali uma data de coisas entre as 7 e as 10 da manhã, parecia aqueles cães quando estão muito tempo presos,
sim,
e depois
sim.
Largas, e eles ficam assim desorientados sem saber o que fazer. Era eu.
Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
O nosso convidado de hoje chama-se Francisco Moreira. Ele tem um livro, na verdade tem dois. O primeiro chama-se The Rumpling, que são criaturas estranhas que vivem na barba de um homem, e que foi escrito por ele em 2015, não é?
Exatamente.
Tu editaste inclusive esse livro também no Reino Unido.
Primeiro em inglês, fiz uma autopublicação do livro, e agora é que está em português, com novas ilustrações e...
E foi publicado assim que te conheci, de resto.
Exatamente.
Bom, e agora a tua empresa dedica-se a quê?
Portanto, a empresa é a Love Space. Como o nome indica, é para quem gosta do seu espaço. É uma empresa de armazenamento físico. Portanto, as coisas que nós temos em casa, os nossos bens pessoais, talvez estamos a mudar de casa, ou vendemos a casa para ir viver para uma casa mais pequena, ou até um estudante que está a voltar para casa durante o verão e precisa das coisas armazenadas. Em vez de alugar um armazém ou uma box para pôr as coisas lá, paga só pela caixa. Portanto, é uma coisa muito simples, é tu só armazenas aquilo que queres e depois tens uma aplicação para gerir tudo. Ou seja, se quiseres uma caixa entregue em tua casa, entregamos. Se queres entregue noutro sítio, também podemos entregar. E o mesmo se aplica a empresas que tenham muitos documentos ou uma coisa do género.
E depois isso fica armazenado onde?
Depende. Nós temos alguns armazéns e, portanto, nós fazemos uma gestão do próprio armazenamento para que o cliente não tenha nenhuma chatice. Ou seja, se temos um armazém mais próximo de ti, metemos ao pé da tua casa as tuas coisas. Mas se for o Alvin, metemos mais perto dele. E se ele se decidir mudar, nós depois também conseguimos mudar de um armazém para o outro para estar sempre ali disponível.
Isso pode ser qualquer volume de coisas? Ou...
Sim, desde uma caixa pequena.
Desde papéis a móveis?
Sim, 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 exatamente.
Olha, deixa-me só dizer que temos aqui dois ouvintes, um deles com uma resposta àquela ideia do comprimido, o corta-mocas. Vamos ouvir.
Excelente ideia da corta-mocas. Ideia tão boa que já foi feita há uns anos. Era um comprimido supostamente patrocinado pelo KPGB.
Ah,
uma coisa de carvão ativo.
Não, não.
Não sei. cientistas. Mas... E basicamente fazia a mesma coisa que isso.
Não.
De qualquer
não.
forma, boa vinda.
Mas não era a mesma coisa.
Não era nada, nada. Seria a quilómetros do corta-mocas.
O KGB era para ressaca, não era a mesma ideia.
Não, sim, não era a mesma ideia.
Era para supostamente tu tomavas durante a bebedeira para não teres ressaca.
Mas
no dia
havia logo um problema nesse comprimido, que era o KGB, tu tomavas, imagina-se, duas cápsulas antes de começares a beber e depois. Já depois estás bêbado, tinhas de tomar mais uma.
Eram duas cápsulas. Era uma antes de começares a beber e a segunda no, quando paravas. O
problema
era
a segunda, era quando paravas.
Deitavas, uma coisa
quando
assim.
Deitavas e. Tu, se tu estavas alcoolizado, como é que te ias lembrar disso, não é? A partir dessa ideia, não. Não, KGB foi traumatizante.
Que o que nós queremos é mesmo deixar de ficar
Aliás,
bêbado
quando
estás bêbado.
Preciso de investidores para o corta-mocas. Vamos desenvolver isto, vamos falar com a Fundação Chapalimau. E vamos desenvolver uma ideia onde eu finalmente me tornarei numa empresa unicórnio.
Isso é muito
sim,
bom.
Sim.
É, não é?
Olá, Alvin. Nós somos uma startup aqui do Porto e desenvolvemos o AxiClean. O que é o AxiClean? Basicamente é um spray que elimina as manchas amarelas nas camisas, na parte das axilas. Não existe solução no mercado e nós vamos entrar este mês para arrombar. Obrigado.
Uou, olha, está aqui uma forma empreendedora de entrar num programa destes.
É verdade.
Cá está, a mostrar garra este ouvinte. Mas não sabia. Então, mas não há nenhum tiranodas que o faça até então, pelos bichos, não.
Acho que não há coisas muito eficazes, por acaso.
Tenho uma camisa branca que me custou os olhos da cara e que outro dia, por causa da história da maquilhagem, quando eu vou gravar, maquilho-me, não é? E caiu lá um pouco de maquilhagem e não consegui tirar aquilo de maneira nenhuma. Maquilhagem, isso é a coisa mais fácil. Não é? Não sai. E agora o que é que eu faço?
Já levaste a limpeza a seco ou assim? Não sei, não percebo nada disso.
Mas já pus
também
uns tiranodas assim, todos assim muito sofisticados e nada.
É branca, podes lavar em lexívia? Será que dá?
Melhor não arriscar, não.
Melhor, desculpa, o quê?
Melhor não arriscar, não sei.
Eu não tenho experiência nenhuma.
Eu não percebo nada disso.
Já agora, Francisco, uma pergunta. A ideia de que um emprego era para toda a vida não está mais na cabeça dos startupers?
Eu acho que não. Daqueles que eu conheço, a ideia é o oposto. Nós vamos criando o nosso emprego e vamos tendo vários empregos ao longo da vida.
Mas depois, então, aquele conceito também de fidelidade à tua... Sei lá, à tua empresa, à pessoa que te contrata, não achas que depois essa relação também se vai começando a perder? Isto é, quem te contrata sabe que à partida é melhor não estabelecer uma enorme relação porque dois, três anos tu vais-te embora.
Olha, eu acho que a melhor evidência de estar a acontecer é o que se chama o gig economy, não é? Portanto, as Ubers, até aquela que estava contada, a Shepherd, que as pessoas poderem trabalhar o tempo que querem, as horas que querem, a fazer coisas aqui e ali. E, portanto, sim, concordo contigo, acho que esse é o risco desta alteração, mas também não é tudo mau, porque tens pessoas que já tiveram em muitos outros sítios com novas perspectivas e trazem muita experiência quando vêm trabalhar contigo, e isso é sempre bom.
Olha, uma mensagem ainda a propósito da nossa ideia do corta-mocas.
Olá, boa noite. Relativamente à ideia do medidor de álcool no sangue, já existem pelo menos duas marcas alemãs que têm viaturas que só arrancam o motor se a pessoa, depois de fazer o teste de álcool na viatura, der a taxa de álcool inferior ao que está estabelecido por lei. Obrigado, um abraço.
Bom. Sim, também já tinha ouvido falar desta ideia. Também é bom.
É bom, é bom.
É uma boa ideia.
Boa noite a todos. Alvin. Essa ideia da aplicação para saber a quantidade de álcool no sangue já existe. Eu já cheguei a experimentar. É de uma empresa italiana. Tem uma app chamada Flume. FL2OSME. Podes procurar. E funcionava relativamente bem. Não era 100% accurate, claro, mas funcionava bem. Um abraço a todos.
Muito bem, estamos quase no final deste programa. Já agora uma ideia maternal. Uma ideia maternal. Desculpem, agora é que é.
Olá, eu tenho uma ideia de negócio que se chama basicamente A Mãe Ensina. Portanto, quando nós tivéssemos camisas, por exemplo, com nódoas que não conseguíssemos tirar por alguma razão, ligávamos para A Mãe Ensina e estava lá uma mãe
que nos dizia exatamente como fazer, porque as mães sabem essas coisas. Um abraço.
Eu gosto muito desta ideia da mãe ensina. O que é que acham?
Acho ok.
As mães gostam de dar a opinião?
Uhum. Sim. Francisco, foi duro regressares a Portugal depois de 7 anos no Reino Unido. O que é que encontraste de diferente?
Olha, quando me fui embora as coisas pareciam assim um bocadinho mais
pois tem plena crise,
problemáticas.
Né? Em 2010, né? No auge da crise.
Exatamente. E agora volto. Pronto, o país está muito mais positivo, há muito mais empreendedorismo, está tudo animado e percebe-se, não é? Quando as coisas correm bem, as pessoas estão mais felizes. E portanto não me custou nada voltar. Voltei para um sítio bom onde sempre gostei de viver e tinha muitas saudades e portanto correu bem.
Muito bem. Dizer que o Francisco Moreira vive em Portugal de novo há cerca de um ano. Não é?
Sim, sim.
Vais casar, não é?
Já casei.
Que tal?
Tudo ótimo.
É bom estar casado?
É, certamente.
Vês, Catarina?
É certamente.
É certamente.
Eu gostei desta resposta. É certamente.
Mas foi por causa disso que a tua namorada esteve contigo no Reino Unido quando
conhecemos lá, mas depois ela voltou e eu vim atrás.
Amor, portanto.
Tinha que ser.
Incrível.
Uma nota positiva para este final.
Uma nota muito bonita, de uma história de amor muito bonita por parte deste romântico convidado que esteve aqui para falar do seu último livro, que se chama Startup Vencedora, e que ensina algumas das coisas que temos que aprender antes de nos metermos numa startup. Sendo que tu achas que o risco é
lindo.
Não, é a tendência. Faz parte. Eu sei que isto para uma mentalidade portuguesa ainda é um pouco difícil de entender, mas sim, o risco é cada vez mais bem entendido.
É, vamos nos habituando. Isto com o tempo, tudo se consegue.
Pronto, e nós amanhã estamos de volta com António Raminhos. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã.
Até amanhã.
Obrigado, Francisco.
Obrigado. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.